Pronto, o Pedro é para essas X e os 7 anões.
Certo. Tens uma intro? Ou não?
Sim. É o normal. Vamos a isso.
Acho que isso não é um problema.
Olá, bem-vindos ao Está a Gravar. Eu sou o Gabriel, hoje estou aqui com o Justo.
Olá.
E o Zamit.
Amanhã.
Hoje estamos de regresso, passado aqui uma boa temporada. Vamos fazer aqui um modelo um bocado diferente, que é... Quer dizer, nem sei se é muito diferente, mas vamos tentar focar mais em coisas que estão a acontecer neste momento e tentar fazer isso mais recorrente. Era um bocado essa a ideia. Para hoje, e eu trago aqui uma situação da semana passada, ou da duas semanas, já nem sei muito bem, que se passou com um colega meu, a quem vou chamar Pedro, uma vez que o Pedro já não está neste podcast para se defender, e uma empresa que se acabou de chamar X. E a história é a seguinte, eu vou contar e depois vocês opinam sobre isto, que acho que vai ser mesmo muito engraçado vocês perceberem o que é que aconteceu. Então, o que acontece? Que o Pedro teve que fazer um estágio curricular, que está a ir a um curso de informática, e nesse estágio eles são colocados em empresas, o Pedro foi colocado na empresa X, e na empresa fizeram uma primeira entrevista remote, fizeram umas perguntas básicas sobre o perfil dele, nomeadamente fizeram-lhe uma pergunta muito interessante, e eu vou dizer isto devagar para vocês terem tempo de reagir, que é, perguntaram-lhe qual a profissão dos pais.
É relevante.
E o Pedro ficou tipo, what? E ainda demorou ali um bocado e depois que me foi apanhado de surpresa, ainda respondeu. Isto é uma entrevista para um estágio curricular, não é? De uma pessoa que está no final de curso. Profissão dos pais. Portanto, foi o primeiro. Bom. Depois, na semana a seguir, o Pedro foi à empresa e foi informado que tem que fazer um horário ou das 8 à 1 e das 2 às 6, ou das 8 e meia, a não sei das quantas, até às 6, ou das 9 e meia até às 6 e meia, uma coisa assim do género. Então tem que escolher um dos três. São 3 meses e tem que escolher um dos 3 horários e não pode mudar, ou seja, e tem que escolher se vai 4 vezes por semana para completar os 3 meses ou 3 vezes por semana e acaba por demorar mais umas semanas. E também não pode mudar, é escolhe nesse dia e é para sempre. Ok? Isto é um estágio curricular para um curso de engenharia informática. Eu volto a repetir, para vocês terem tempo de que na empresa X. Foi também informado que não pode chegar atrasado. E se chegar tem que avisar. Não há férias. E... Ok, aceitável. Mas... E também foi levado ao seu local de trabalho, onde encontrou um computador mais podre que aqueles que vocês veem nos hospitais. Bué de podres. Tipo, monitores daqueles que ainda há para ligar nos nossos Macs. Pronto, e a minha pergunta para vocês aí, eu não quero entrar muito detalhe, porque se eu der mais detalhes, depois fica um bocado chato. A pergunta é, o que é que vocês pensam sobre isto?
Eu posso dizer algumas coisas, assim, à cabeça. Uma, se calhar a mais óbvia que toda a gente está à espera de, enquanto resposta, que é, para o Pedro, não é, durante o processo de entrevistas, e isto para mim aplica-se a qualquer processo de entrevistas, seja um estágio curricular, seja para uma pessoa sénior, ou seja o que for. Um processo de entrevistas é tanto um processo em que a empresa te entrevista a ti, como tu entrevistas a empresa. E especialmente na nossa área, em que felizmente temos à vontade para poder dizer que não a propostas, porque há muitas outras. Eu acho que aí é uma quantidade de red flags, né, nesse processo de entrevistas, que também põe um bocadinho o ónus no Pedro para ter saído e ter procurado outra coisa. Não sei se ele tinha essa hipótese, sendo um estágio curricular. Mas pronto, isto seria a primeira coisa em geral para esses processos para mim. Depois, é assim, bem ou mal, uma empresa privada tem, não diria o direito, mas tem a capacidade de ter o processo de entrevistas e o processo de trabalho que quiser. Por muito que nós discordemos com ele. Agora, eu acho é que isso é um bom processo para eles perderem toda a gente que lá trabalha, acho eu. Ou que ninguém queira lá trabalhar.
Pois. É, não, é a questão, e o que me fez pensar um bocado é, neste caso, o Pedro pôde abandonar, porque também é um adulto, não é? Mas não é? Os outros não sejam as pessoas jovens de 22 anos, não sejam adultos, mas imagina um jovem apanhado nesta situação, pode olhar para isto como sendo ok, isto é normal de uma cultura de trabalho, e não saber que existem outras milhares de oportunidades, pá, mil vezes melhores.
Sim, a parte justo, isto se é uma coisa.
E aí, eu ia dizer várias coisas. A primeira é que me assusta, porque se ele fez isto como um estágio profissional, ou seja, a partir de empresas que estão ligadas ao IFP ou à universidade de alguma forma,
Curricular, acho que é, né? Exato.
sim, curricular, desculpem, assusta-me porque, quer dizer, é este tipo de experiências que eles vão ser apresentados pela primeira vez, ou seja, e de alguma forma. Por acaso, o caso do Pedro, de alguma forma ele teve a clarividência para perceber que não estava correto, mas pá, outros miúdos comecem e sejam expostos a isto, podem achar que é normal e que não há mais nada, pá, isso assusta-me. E se esta empresa se comporta assim a nível de gestão de pessoal e de felicidade, e já nem falo das perguntas de profissão dos pais, que eu acho absolutamente dantesca. Questiono muito como é que é o desenvolvimento profissional ou que tipo de condições é que eles proporcionam para o desenvolvimento profissional das pessoas lá dentro. Portanto, muitas
Era
salvo.
isso que eu estava a dizer há bocado, que eu acho que diz muito este processo sobre a empresa e um bocado sendo advogado do diabo mais ou menos, mas preocupa-me, pronto, o Pedro saiu, vai à sua vida, ok. Mas esta empresa continua a existir e continua a ter este tipo de mentalidade que é preocupante por vários motivos, não é? Porque, como estavas a dizer, para outras pessoas que se candidatem ou pessoas que já lá trabalham e que têm que passar por isto, que é completamente arcaico e numa área em que tem muitas outras oportunidades, que realmente não se justifica ter que se sujeitar a estas coisas, e em geral porque dá mau nome à área, que é uma coisa também.
Sim.
As pessoas gostamos de ter empresas e ter empresas à nossa volta, e as empresas com quem nós trabalhamos, tentamos que sejam um bocadinho diferentes disto e um bocadinho mais preocupadas com as pessoas, dentro do possível e do razoável.
Eu concordo com isso, acho que é uma boa perspectiva de quantas pessoas é que não chegaram ali, se calhar num estágio curricular, e até se calhar desistiram do curso por terem passado por uma experiência destas, que deve ser horrível. Isto foi um bocado violento, eu não acrescentei muitos detalhes, mas, por exemplo, houve também a pergunta se tem filhos ou pensa ter, que eu acho que isto é ilegal.
Eu acho que é legal, mas acho particularmente curioso ter sido um homem.
Desculpa, eu não disse se era um homem ou uma mulher, eu só disse, achei o Pedro por chamar.
Como usaste o nome Pedro, estou a assumir, Pedro, então, meia culpa. Mas é uma pergunta que eu acho que a resposta automática, eu já sugeri isto a várias pessoas que tiveram essa pergunta, é consigo não. Acho que era a resposta automática da tendência a ter filhos.
Para mim, a resposta automática é sair da entrevista, não é? É tipo aquela
Sim,
empresa que
mas
está
é
a dizer.
complexo.
É
É ridículo.
é, não, nós sabemos isso, mas é aquela cena, tu és pá, um jovem a sair do curso, estás tipo, será que vou arranjar sequer emprego? Nós sabemos que há muito emprego, mas quem está a estudar está tipo, vou ter trabalho, vou para o desemprego, devia aceitar isto sim ou não? Pá, e pronto, teve vários episódios violentos, força.
Eu ia só dar um exemplo usando as tuas terminologias, mas um bocadinho mais específico, que é a consultora Ipsen, em que eu conheci uma pessoa lá a trabalhar num projeto com um cliente, portanto, já estava dentro da equipa, tudo, já não era na fase de recrutamento, mas na área de informática, a trabalhar 14, 16 horas por dia, trabalhar até 1 da manhã regularmente, on-site, não é? Eu só me pergunto é porquê? Porquê sujeitar-se a isso? Porque se me dissesse, ah, mas quer dizer, eu acho que não há nenhuma justificação, mas ainda que a justificação fosse estar a ganhar muito, muito bem, mas não é verdade. E é preocupante, e é especialmente o que estás a dizer é muito verdade, que é para quem sai da universidade e não sabe qual é a realidade ou o que é que pode ser a realidade, isto pode ser chocante e marcante a vários níveis, ao ponto de querer deixar de fazer isto e ir para outras paragens.
Depois, este processo também houve alguma violência no sentido de, ou seja, quando o Pedro diz, porque eu passei basicamente a semana a falar disto e a dissecar um bocado o que aconteceu, o que é que não aconteceu, e houve mesmo a questão do Pedro dizer, ok, eu acho que com estas condições não consigo cumprir, né? Até porque ele está a fazer os tais e tem aulas, não é? Ou seja, é quase impossível conciliar os dois, sem flexibilidade horária, mas foi tipo, ah, ok, então, mas se não consegues cumprir, vai ser impossível, não vamos fazer estágio. Houve aqui um bocado uma ameaça, quase.
Uma pergunta aí que pode ser curiosa, que é, de onde é que aparece este estágio regular? Isto é uma coisa que é recomendada pela universidade? Porque se sim, isso para mim é mais grave ainda.
Pois, exatamente. Ou seja, neste caso, as empresas submetem aberturas, não é? E a universidade depois vai distribuindo mais ou menos os alunos por médias e assim.
Sem qualquer tipo de veto, provavelmente, não é?
Exato, sim. E neste caso, concretamente, pá, eu até vi as outras empresas que estavam nessa lista e penso que não eram muito melhores, se algumas até piores, para dizer a verdade. Nem sei muito bem o que fazer com esta informação. Foi triste.
Mas a minha pergunta é, e sendo que eu sei que, por exemplo, nós, mais pessoas com empresas fixas e decentes estão à procura e têm dificuldade em encontrar quer júniores bons, quer mid-levels bons, o que é que está a acontecer? Porque é que...
Eu acho, e transacionar um bocadinho o tópico deste específico para um mais genérico, mas eu acho que em geral, e falaste de nós, mas em geral, não é super fácil, primeiro, contratar pessoal júnior ou pessoal acabado de sair da universidade. Isto não é fácil, acho que é um facto. Tu tens de estar consciente que tens que investir tempo para formar a pessoa. E isso dissuade muita gente. Eu acho sinceramente que é por aí, porque na verdade toda a gente diz que quer contratar, mas depois vais a inspecionar melhor. Toda a gente quer contratar é alguém com 2 ou 3 anos de experiência, pelo menos. E contratar alguém sair da universidade, não tens assim tantas empresas a quererem contratar. Ou as que tens, são muitas destas, quer dizer, não sei qual é a empresa X, não é? Mas estou a assumir que seja de um género de empresas que contratam muita gente. E acabam por se pôr para lá para um canto e cada um que se desenrasque e não estão muito preocupados com se estão a aprender, se não estão, se o trabalho é bom, se não é. Eu acho que é por aí. Só para clarificar, eu não estou a justificar isto, ou seja, não estou a justificar isto como sendo o que as empresas deveriam fazer, podemos falar mais disso, mas eu acho que é por isso que isto acontece.
Eu, por acaso, uma questão que eu fico sempre a pensar é, eu acho que a razão pela qual um estágio curricular ainda é uma situação pior, é que, imagina, um estágio curricular é um investimento de 3 meses para uma empresa com 0 retorno, a não ser divulgar a empresa. Porque tu, em 3 meses, com uma pessoa sem experiência, vais fazer o quê?
Eu acho que aí, Gabriel, sinceramente, eu acho que o retorno é crescer porreiro e ajudar as pessoas a crescer, mas mais pragmaticamente, é potencialmente contratar a pessoa quando ela acabar o curso. Acho que é por aí que as empresas entram em estágios curriculares.
Sim, mas nesse caso deverias criar incentivos para reter as pessoas, não é? Ou seja, este tipo de comportamento não ajuda a reter ninguém. É esquisito.
Mas vocês estão, por acaso, estão trocando no ponto que eu queria, que é, porquê é que ainda se vê este gap entre fim da universidade e início da indústria? A minha pergunta era mais no sentido, o que é que está a correr mal aqui? Porquê é que todas as empresas sentem, a maior parte das empresas, como nós, como a Amit estava a dizer, sente que, sim, nós até gostávamos de contratar júniores, mas o nível de investimento de alguém que sai logo da universidade é elevadíssimo. O que é que está a correr mal aqui? Porquê é que há este, para saber este fluxo entre a academia, sim, força.
Desculpa interromper. Não, eu só dizer, posso dar a minha opinião, que eu acho que para mim são duas coisas. Uma, que é programação em geral desta área, como muitas outras, mas não é particularmente fácil porque é muito abstrato, é uma coisa que alguém até começar a programar não tem muito onde se agarrar. Isto, como acho que já todos ensinamos o pessoal a programar, é muito notório, que não há assim muitas comparações a fazer, é muito diferente, portanto é um mundo muito diferente em que tens que aprender tudo do zero. E demora o seu tempo, isso é logo a primeira coisa. E depois o que estavas a dizer da saída, estavas a falar da saída da universidade para transitar para empresas. Eu acho que aí há simplesmente uma falta de gestão de expectativas, porque nós podemos pôr a culpa nas universidades, não é? Podemos dizer que as universidades não estão a ensinar as tecnologias e as metodologias que nós nas empresas estamos à espera de ver, no mundo profissional em geral. Mas a realidade é que também não sei se é para isso que está lá para estar lá a universidade. Isso podemos ter aqui uma discussão de muito tempo sobre isto, um bocado filosófica, mas a universidade está para te ensinar a aprender, para discutir conhecimento, para dentro de várias áreas, para te mostrar várias coisas diferentes. E aí entramos num campo que eu acho que é muito interessante em Portugal, se calhar noutros sítios, mas em Portugal que eu conheço melhor também, que há um bias muito grande da população para tu tens que estudar na universidade, se não estudares na universidade não és fixe, não é? E eu cada vez mais acho que o pessoal queira trabalhar nesta área, um curso profissional ou o equivalente mais fancy, que é um bootcamp, ou que quiser chamar, mas algo desse género, seria muito mais produtivo. Depois vem sempre aquela, mas depois é um front-end developer que não percebe de bases de dados. E, ok, vai aprendendo também, mas não toda a gente consegue aprender, desde que tenha interesse em aprender. Algo mais focado na parte prática da coisa, acho que era muito importante. Tendo a hipótese sempre da universidade para quem quiser explorar as partes mais teóricas da informática e seguir a doutoramento, investigação, essas coisas. Eu cada vez mais penso assim.
Eu concordo contigo em traços gerais. Eu só acho que uma pessoa que saiba discutir vários tópicos, saiba aprender por ela e consiga fazer alguma coisa no meio disso é exatamente aquilo que a gente procuraria no Júnior. Portanto, eu sinto que eles não saem assim da universidade. E eu acho que claramente falta se calhar uma componente mais prática ao longo do curso, porque o que nós, eu não sei, o que eu tenho notado do contacto que tenho com o pessoal mesmo júnior, de zero experiência, está a sair agora na universidade, é isso, falta muito ou à vontade de começar a fazer coisas, às vezes é o simples começar, ou mostrares o caminho, ou fazer setup de um projeto, e eles depois conseguem fazer coisas, é tipo, ali faltam uns detalhezinhos que parecem quase parvos, não, eles não, ao fim de 3 anos ou 4, não é de 4, é 5, né, com o mestrado integrado, não serem capazes de o fazer autonomamente. E depois é claro, tipo, eu não tenho expectativa que eles saibam trabalhar com React, por exemplo, mas tenho expectativa que eu lhes diga, olha, estou aqui os docs de React e tipo, isto é JavaScript, vão e chamem-me que me precisarem dúvidas. Não queria estar a fazer tipo, uma semana a ensinar JavaScript, percebes? Sinto que
sim, sim, sim.
É isso que...
Não, eu nesse sentido, eu concordo, o que acho que é mau, porque devíamos discordar de coisas, senão isto tem piada, mas em relação a esse tópico em específico, eu acho que, do ponto de vista das universidades, sem dúvida que eu acho que deviam incentivar mais os alunos a explorar coisas diferentes. Há pouco esse incentivo. Há algumas pessoas que o fazem e nós... temos isso em conta, sendo completamente aqui abertos um bocadinho, se calhar, ao nosso processo de recrutamento. Nós temos isso em conta, acredito que outras empresas também. Alguém que acaba o curso e não só fez as cadeiras todas, mas tem outros projetos, mesmo que não deem nada, explorou outras coisas porque mostra um espírito de querer aprender mais, que é o que nós precisamos mais, porque seja quem for vai ter que aprender e se tiver esse espírito já, isso é muito bom. E depois, uma coisa que acho que tem melhorado pouco, mas melhorado, nas universidades, é que, é, mais uma vez, a minha opinião muito pessoal, que eu acho que as universidades não perdiam nada em ter uma ligação muito mais forte às empresas, à sua volta, e eu acho que é um bocado de aversão a isso dentro da universidade, de ter aquele purismo intelectual, e nos Estados Unidos vê-se o contrário, e os Estados Unidos não é um exemplo a nível de educação para ninguém, mas não deixa de ter universidades muito, muito boas, como Harvard ou MIT, neste caso de informática mais até do que Harvard, em que tem uma ligação às empresas, desde terem as empresas terem os escritórios quase on campus, de as empresas patrocinarem edifícios, de patrocinarem cadeiras, depois isso, tudo o que isso traz, não é? Que depois tens pessoal da Google, pessoal do Facebook, etc., aí dar aulas específicas. Eu acho que isso aproxima muito mais o que é a realidade do que é a educação e não cria esta divisão tão grande.
Sim, e eu já vi vários sítios na Suécia, acontecia muito e era bastante engraçado o pessoal estar a fazer ou pós-graduações ou mesmo formações ditas one-off que as universidades lá disponibilizam a pontapés, como a educação é subsidiada para toda a gente. E depois o que acontece é as próprias universidades, nesses contextos, acabam por convidar as suas pessoas para fazer ou o curso ou um pequeno semestre noutra área qualquer, e é bué vibrante e acabas por ter esta permeabilidade, consegues a permeabilidade que estavas a falar entre indústria e academia, tipo, concentras ali num só sítio, é muito fixe. E claro que depois funciona o efeito de network, não é? Tu ao juntar profissionais de áreas diferentes numa cena, depois aquilo explode. Bem, já, falta mesmo a cena, sinto-me mesmo falta da cena dinâmica, ou se calhar ela até já existe em contextos mais específicos e por algum motivo nós estamos fora dela, mas sim.
Temos uma cena em Portugal que eu acho que é importante também referir, que é, isto tinha que partir de como um patrocínio da empresa ou algo assim, porque o que as universidades pagam a professores externos é roça o ridículo. Não sei se vocês têm noção, ou se vocês estão aqui têm noção, mas roça o ridículo. Tu, as primeiras aulas que tu fores dar, primeiro, eles não te pagam a deslocação, o tempo, já nem digo o gasóleo, mas o tempo de deslocação não te pagam, o tempo de preparação não te pagam, pagam-te o tempo de dares uma aula, e depois fazem-te o que tu recebes. Há uns anos era, se calhar foi agora atualizado, que deves ganhar mais um euro ou menos um euro, mas à volta de 1000 euros mês, dividido, isto para 100% do horário, dividido pelos horários que tu deres. Portanto, isto, tu vais a ver e não vais dar uma, preparas aulas, não sei o quê, vais dar uma hora por semana, e vais ganhar 100 euros ao fim do mês, ou 200 euros. E, portanto, não há qualquer tipo de incentivo para uma pessoa que trabalha numa empresa estar a fazer isto. Ou é por pura carolice, ou isto tem que ser um patrocínio falado entre as empresas e as universidades para que se justifique as pessoas irem lá. É nesse sentido que eu digo, não podemos também só estar à espera que as empresas cheguem, nem se calhar estar só à espera que as universidades também se cheguem. Acho que é dos dois lados.
Não, claramente, eu acho que, especialmente em Portugal, estar à espera de iniciativa pública é um erro. Acho que funciona melhor ao contrário. Tentar-se fazer coisas locais e depois tentar meter iniciativa e foda-se, desculpa, meter iniciativa pública on board do que ao contrário. Mas, Gabriel, tens estado caladinho. O que é que...
Eu, por acaso, assim, eu tenho até aqui duas questões e também não sei muito bem quanto tempo é que vamos. Mas se calhar uma forma de tornar isto assim um bocado até mais útil para os alunos a sair da universidade, eu estava a pensar se vocês podiam, por exemplo, descrever aquilo que acham que é um expectável, tipo, o que é um ambiente de trabalho normal, o que é um processo de entrevista normal, que se não for mais ou menos assim, quer dizer que provavelmente há red flags. O que é expectável para vocês saindo da universidade numa entrevista?
Eu até posso dizer um bocadinho um passo antes, e deixo a entrevista para o justo, que é... Eu, quando dava aulas na universidade, uma das coisas que mais me tirava do sério a avaliar trabalhos, e já nem estamos a falar de uma entrevista, mas é como se fosse, porque uma avaliação de um trabalho prático quase que pode ser visto como uma entrevista técnica, não é? Tem que estar a analisar o código que escreveste. Tu escreveste lá código, uma parte qualquer, e estamos a falar daquilo, e eu pergunto, ok, porquê é que fizeste isto assim? E tu não tens resposta? Isso para mim é uma red flag enorme. Eu prefiro que tu não faças do que faças e não sabes porque é que estás a fazer. Tens que ter alguma noção do o porquê de que é que estás a fazer as coisas, porque isso vai ser o mais importante. Porque o que estás a fazer, no caso da universidade, projetos universitários e mesmo outros projetos que estejam a experimentar coisas e estás a fazer uma appzinha que dá para... criar uma conta e dá para pôr lá um registro de qualquer coisa. Opa, não é super relevante o que é que a app faz, ninguém quer saber, vamos ser realistas, e ninguém quer saber que a tua app dá para fazer autenticação. Isto, tipo, todos os sites quase da internet dá para autenticar. Isso é uma coisa relativamente básica, é importante que eu aprendas a fazer, mas não é a parte que eu, enquanto professor, enquanto entrevistador, quero saber. Eu quero saber, ok, decidiste fazer autenticação com web tokens, porquê? Decidiste fazer autenticação e-mail e password, ou decidiste fazer por OAuth, quais é que foram as dificuldades? Ou seja, são esses pormenores é que me interessa enquanto entrevistador, particularmente alguém que está a acabar de sair da universidade. Eu estou a dar o exemplo de autenticação, podia ser em relação a outra coisa qualquer. Eu quero saber se tu tiveste espírito crítico a tomar decisões. E se tu tiveste interesse em ir investigar e pesquisar que outras hipóteses é que havia. Porque são essas características que depois te vão permitir aprender mais e evoluir mais rapidamente. Não é o que conseguiste fazer um site que tenha autenticação, porque isso, vais ver um tutorial à net, não é essa parte que me interessa.
Justo, não sei se quiseres, rapaz, ou falar do que é expectável no processo de entrevista, ou mesmo, também podemos falar de que condições é que é normal as empresas oferecerem nesta fase, por exemplo.
Bem, as tips one-on-one, por exemplo, lá está, vamos começar pelo princípio. Perguntas pessoais não são aceitáveis numa entrevista, a não ser que sejam perguntas pessoais de icebreaker, tipo o que é que gostam de fazer como hobbies, qual, tipo, o que é que gostam de ler, tipo filmes. Há aí uma linha que é aceitável e nesse contexto de icebreaking e criar até um tópico, ou futebol... Eu quero que o entrevistador se sinta confortável e que vocês também gostem, seja de basquete nos admite. Pronto, esse tipo de coisas é expectável, o entrevistador está a tentar pôr-vos mais à vontade, um ambiente mais informal e ok. Agora, se vos perguntarem o que é que os vossos pais fazem, é extremamente estranho, é uma red flag imediata. E diria quase nunca aceitável, opa, não consigo imaginar um contexto onde isso seja aceitável. Portanto, red flag imediata.
Foi dotado, não é? Ou seja, se houver uma conversa que leva a isso, não é? É ok.
Que eu não consigo imaginar, again, mas pronto, sim, vamos, uma linha, pronto, tenho isso em consideração. Perguntarem se querem ou não ser mães ou pais é outra red flag gigante, porque isso não em nenhuma empresa quer saber disso, sabe? Quer saber disso, se é a vossa vida pessoal, ponto. Mais coisas estranhas de entrevistas. Isso de terem de escolher três horários... É um bocado estranho, não é? Algumas empresas têm especificidades de atendimento ao público, ou têm especificidades de alguns job openings, têm especificidades de terem que estar on call por causa de manterem o serviço, mas normalmente essas coisas vêm no job, não é? Na job description, ou que é um trabalho por turnos, ou que é um trabalho que tem o requerimento de estar on call, ou manter uma linha de comunicação aberta, e sobretudo quando há esse requirement, normalmente há um bónus adicional, portanto, quando esta conversa dos horários, por exemplo, tenham atenção a isso, normal é 8 horas por semana, e a maior parte das empresas...
Por dia, por dia.
Sim, por semana também era bom, mas...
Não sei como é que é o teu trabalho, mas...
8 horas por dia, a maior parte das empresas da nossa área, permitem que vocês aloquem essas 8 horas ao longo do dia da melhor forma, ou seja, normalmente nem vos pedem para fazer de novo essa história das 9 às 13, das 13, das 14 às 16, ou whatever, é tipo super estranho. Portanto, tenho isso também em consideração. De resto, o que é expectável? Sim, aquilo que o Zami estava a dizer de receberem um tech challenge, que seja, implementem qualquer coisa, façam qualquer coisa e depois terem que responder sobre ele. E sim, é muito importante que, de facto, tentem fazer. Muitas vezes, a maior parte das vezes o que o entrevistador vai querer fazer, vai querer saber, tal e qual como o Zami disse, não é especificamente como é que as coisas funcionam, porque essas coisas estão na internet, há tutoriais, é como vocês pensaram e que decisões é que vocês fizeram para resolver esse problema. Portanto, esse tipo de questões são super normais, sejam preparadas para ela e bem preparadas. Mais coisas?
Acho que uma questão, desculpa, quer dizer, para acrescentar, uma questão no horário é, parece-me que o mais normal é ter um período de tempo em que é suposto tu estás disponível.
Sim.
Nós já tínhamos um informal aqui nessa Vigil, que era tipo das 11 às 4, ou uma coisa do género.
Nós tentávamos que as pessoas tivessem 4 horas de overlap, mas na verdade para essa Vigil nem é super relevante, porque nós para a maior parte trabalhamos em projetos diferentes e acaba por depois ser um bocadinho adaptar ao projeto. Eu ia só dizer, a nível do horário, a coisa que mais pode acontecer para bloquear um horário é teres uma daily, ou seja, teres uma reunião diária no projeto onde estiveres, que é às 6 horas, e isso implica que tu àquelas horas tens de estar a trabalhar. Depois, a partir daí...
Sim. Ia só falar de pensei na... Preparem-se para questões de expectativa salarial, são normais em entrevistas também, e não se acanhem, acho que é das piores coisas que podem fazer, é alguém perguntar expectativa salarial, vocês responderem não sei, ou estarem à espera que a entidade faça uma proposta, vocês têm que saber qual é a baseline que aceita, e também mostra algum profissionalismo, e que se prepararam e viram o que é que estão a oferecer para o vosso nível.
Eu ia ao justo.
Sim.
Eu vou contrariar um bocadinho e virar ao contrário, que é, eu até prefiro, pessoalmente, dos dois lados, mas que a pessoa, o candidato, enquanto estás numa entrevista, que pergunte à empresa quanto é que, ou não se calhar quanto, porque a maior parte das empresas vão ter um range, mas qual é que é o range.
Perfeito.
Que estão dispostos a pagar. Prefiro isso do que propriamente, mesmo enquanto entrevistador, estar a perguntar quanto é que estás à espera de ganhar, porque não gosto muito dessa pergunta, sinceramente.
Perfeito, não, eu só estou a dizer que não, nunca respondam em colher ombros ou não sei, é preferível que sim, por exemplo, respondam como estás a sugerir, digam não, vocês têm que dizer qual é o vosso range salarial, eu tenho que saber se aceito ou não, portanto tudo bom.
A verdade é uma, isto para dar um bocado de contexto ao que estamos a falar, que é, nenhuma empresa vai abrir um job opening, não é? Vai pôr uma proposta de emprego sem ter uma ideia de quanto é que está disposta a gastar nessa posição.
Claro.
Isto não existe, não vamos estar aqui a discutir valores de vais ganhar 1.000 a 100.000 por mês, tipo, não vamos estar a discutir isto,
claro, claro.
Posição a posição, não há uma ideia.
Não, eu só estou a frisar isto, again, da perspectiva de uma não-resposta é mau e não tenho medo de lá estar. Por exemplo, fazer isto que o Zami diz, se, por exemplo, os perguntarem o salário, vocês podem bater o pé e dizer não, tipo, você tem que dizer, o job opening está do vosso lado, qual é a vossa range salarial, mas não encolham os ombros e não estejam à espera que, lá está, essa iniciativa venha também do lado da empresa.
Já agora, imagina, vocês, por exemplo, se eu vos perguntar agora, para balizar o que é um salário expectável para uma pessoa a sair da universidade, a trabalhar numa empresa portuguesa, o que é que vocês diriam que... Imagina, a partir de que momento que é tão baixo que é crime? Qual é que é a baseline?
Essa pergunta é muito difícil de responder, Gabriel.
Yeah, eu dizer, isso vai variar muito empresa para empresa, para quem sair. Eu já te respondo, mas só queria dar algum contexto antes de responder, que é... vai variar muito empresa para empresa, vai variar, estás a dizer, pronto, se a empresa é em Portugal ou se estás a trabalhar remotamente para o estrangeiro, porque há muitas posições agora assim, mesmo dentro de Portugal vai depender se a empresa é uma startup ou não, porque basicamente a nível de empresa nós temos, eu diria, tipo, mais ou menos três tipos de empresas assim para pôr por alto em geral, porque temos as startups em que se startups têm tido investimento, normalmente conseguem pagar relativamente bem, mas é um bocado mais arriscado porque podem-te pagar bem durante 6 meses e depois aquilo vai ao charco, portanto tens que ter em conta esse risco.
Não é grande risco para um engenheiro informático, não é? Nesta fase, pelo menos, acho eu.
Não, é só porque podes ter que, depois passado 6 meses ou 1 ano, podes ter que estar à procura de outra coisa, pode ser uma coisa má ou não, mas isto é uma coisa que acontece potencialmente numa startup. Tens o outro extremo, que é um Facebook, uma Google, etc., que normalmente pagam bem. Mais nos Estados Unidos, mas na Europa também mesmo assim pagam bem, mas vais para uma empresa muito grande, pois isso vale o que vale, cada um gosta do que gosta, mas em princípio vão-te pôr a fazer uma coisa muito específica, e eu à partida não aconselhava para alguém a sair da universidade, porque vais aprender muito sobre uma coisa muito específica, mas vais ficar um bocadinho limitado na abrangência do teu conhecimento. E depois tens uma empresa, digamos, do estilo da Savvisual, ou tipo consultora, barra empresa de médio porte, que vai-te pagar normal, mas tens mais estabilidade de saber que, ok, tá, já existe há vários anos, já tem, é o que é.
Mas vamos dizer, por exemplo, sem equity, ou seja, qualquer uma desses cenários, mas sem equity, só o salário quase.
Eu entrava lá, mas eu só queria primeiro dar este contexto de... Como é que eu vejo o panorama? Eu acho, para alguém agora a sair da universidade neste momento, em Portugal, e eu gostava que fosse mais, mas eu acho que entre líquidos, entre 1.100, 1.200, 1.500, 1.600, assim num patamar mais alto, acho que é isso que é o que podem esperar. Ou que devem esperar. Se oferecerem muito menos do que isto, também acho que estão a ser roubados. Mas em Portugal... Infelizmente, porque eu gostava que fossem valores mais altos, acho que é isto que se está a pagar mais ou menos a alguém acabado de sair da universidade. Portanto, menos que 1.000 líquidos, eu acho que é trocar. Minha opinião pessoal.
Concordo perfeitamente. Eu sei de história pessoal que entra em filmes de entrar com estágios ou até às vezes... com salário mínimo, e isso para mim é red flags automáticas, acho que é mesmo inaceitável, concordo.
Yeah, isso está a dizer, porque há essa opção, não é? Que nem falámos aqui, falámos de estágio curricular, mas o estágio profissional em Portugal existe essa opção, que paga, já nem sei bem quanto é, 750, 800 euros, ou uma cena assim. É, uma cena assim. O que eu diria é, se alguém, primeiro só podem fazer uma vez, portanto,
claro,
tenho esse cuidado, mas depois, alguém, mesmo num estágio curricular, é totalmente possível para a empresa pagar mais. Portanto, este valor é só o quanto é que é o valor mínimo para que o Estado pague 75%, ou lá quanto é que é, do salário à empresa. A empresa pode pagar mais por cima disso, não há nada contra. E, portanto, isto para dizer, pressionem as empresas para pagarem mais, mesmo que estejam a fazer um estágio profissional, porque vão pagar muito menos as empresas.
Eu acabei de lembrar da história de um também anónimo que lhe vamos chamar António. E o António, que lhe aconteceu foi propuseram um estágio profissional. O António disse que sim. E quando o António deu conta, estava preso numa empresa a fazer e-mails. E depois havia uma complicação qualquer na Segurança Social ou no IRS, que se ele desistisse do estágio ou na nossa empresa, que ele basicamente tinha que cancelar, ia ter uma penalização qualquer. Ele ficou amarrado 2 anos a fazer e-mails. Portanto, não sejam um António. Cá essa complicação também. Sim, quando é se alguém nos abordar com essa história, again, é uma red flag. Tenham cuidado.
Eu acho, não, isso para dizer, eu acho que o estágio profissional é perfeitamente legítimo e é uma forma perfeitamente ok de contratar alguém. Eu só não acho que é bom ou é oferecer o mínimo. Porque aqueles patamares que se vê quando vais ver online no estágio curricular, quanto é que se paga, é o mínimo, não é o máximo. Portanto, podes pagar mais.
Eu acho que nos dias de hoje, lá está, como até especialmente porque a baseline salarial é 700 ou 750, e tendo em conta o preço das rendas em Portugal, amiga, não acho que é expectável uma pessoa que sai da universidade não poder, por exemplo, pagar uma casa para ele próprio. E com o estágio profissional, como no contexto atual, é impossível.
Opa, isso depende um bocado, estás a falar de rendas, mas depende de onde é que é, né? Alguém que nos esteja a ouvir e que esteja a acabar um curso em Lisboa, é mais puxado. É mais puxado.
Sim, e continua a ser mau. E eu concordo contigo, deviam ser mais altos, precisamente por causa
Sem
disso.
dúvida.
Mas lá está, se nós achamos 1.100, 1.200 deviam ser mais altos por causa disso, é isso. Um estágio profissional de 700 euros é muito baixo.
Não, ridículo. Mas é isso. Eu acho que para o bem ou para o mal, acho que os salários andam por aí. Eu acho que deviam ser muito mais, porque, pronto, em geral, nem estou a falar nem só para alguém sair da universidade, mas sem dúvida alguém a sair da universidade em Lisboa vai ter mais dificuldade, porque eu estou a dizer estes valores assim por alto do que nós conhecemos aqui, estou a dizer aqui, pronto, mais Braga, Porto, mas em Lisboa acredito que sejam um bocadinho maiores, mas também não devem ser assim tão maiores para compensar. Isso é a minha ideia dos salários do que eu conheço em Lisboa, é que não são, a diferença entre Lisboa e Braga ou Porto não justifica o estar a morar para Lisboa. Isto para alguém que não seja de Lisboa e esteja a fazer a deslocação só por causa de trabalho, ou seja, alguém que seja de outro sítio qualquer em Portugal e esteja a ir para Lisboa só por causa do trabalho, eu acho que não justifica. Acho que há empresas suficientes noutros sítios e com rendas muito mais baratas. Agora, se quiserem muito morar em Lisboa, força.
Sobretudo nós vivemos no mundo pós-pandemia, ou seja, todas as empresas sabem trabalhar remote. Não é uma desculpa não aceitar remote.
Isso acho que é mentira. É todas as empresas tiveram que trabalhar remoto. Não é todas as empresas sabem trabalhar remoto.
Ok,
Acho que
sim.
é diferente.
Assumindo que vocês ouviram as nossas dicas e escolheram bem, minimamente bem as empresas, essas empresas, em princípio, podem-vos aceitar em remote e, portanto, vocês quiserem alugar uma casinha em Viseu, por exemplo, que posso-vos dizer que vocês alugam um T4 com um quintalhão à volta por 400 euros, pá, força. E o nosso interior também precisa. E é uma opção.
Mas entrando, desculpa Gabriel, ia só fazer aqui um sidetrack
Bye-bye.
dentro desta cena que estávamos a falar e do que o Justo falou, por causa de remote, que eu acho que o remote, além do facto de poderes trabalhar onde quiseres, trouxe, na minha opinião, outra coisa muito mais importante, que é o valor que tu pões a perks no escritório e coisas do escritório e coisas de jantares de equipa, blá blá blá, baixou imenso o valor desse tipo de perks.
Bem lembrado.
E aumentou, na minha opinião, o valor de perks, como poder tirar dias extra, poder ser flexível no horário, poder dar-te um valor para ou montar um escritório em casa ou ires para um espaço de co-work. Esse tipo de perks que te permitem, ou seja, uma diferença de perks que é vamos tornar a empresa a tua vida, para a empresa vai-te dar opções para melhorar a tua vida, mas a tua vida é a tua vida. A empresa não tem que estar a criar situações sociais para ti, não tem que estar a resolver problemas por ti. Acho que desbalanceou, mudou não sei se estou a usar uma palavra correta, mas mudou aqui a de figura a coisa.
Budgets para massagens, budgets para ginásios, às vezes até algumas empresas budgets para equipamentos, por exemplo, de running, ciclismo ou outros desportos. Esse tipo de parques, sim, concordo, são muito mais valiosos e permitem-vos criar um estilo de vida saudável, ao contrário do que o Sami estava a dizer, de fazer empresa à vossa vida, não é esse o objetivo.
Eu, por acaso, já estamos um bocado a esticar-nos um bocadinho, mas eu, por acaso, esse budget para mim faz um bocado de confusão, no sentido em que eu preferia que a empresa me desse um budget indefinido, com uso indefinido, do que uso específicos, porque sinto que isso é um bocado paternalista.
Mas eu concordo, Gabriel. O que eu estava a dizer, eu não estava a dizer necessariamente teres um budget para ir ao ginásio,
sim,
ou não sei o quê.
Eu estava a dizer justo, até.
Sim, eu estava a dar exemplos específicos, porque às vezes nós falamos disto e como nós temos exemplo da Savisual, conseguimos buscar exemplos fáceis, mas eu estava a tentar enumerar exemplos de como usar budgets em coisas
que... Eu acho que o melhor budget de todos, que não falámos, e o melhor perk de todos é pagar salários mais altos. Este é o melhor perk que as empresas, se quiserem gastar menos num escritório e mais remote, etc., o melhor perk é paguem mais salário e as pessoas fazem o que quiserem com o dinheiro. Pronto, que é mais ou menos o que o Gabriel estava a dizer, que é um budget, pode fazer o que quiseres com ele, chama-se salário, está lá, é tipo, já existe há muito tempo, está feito.
Mas é isso. Mas queria só uma última nota. Agora, só antes de fecharmos, porque tu falaste da questão daquelas três empresas, Jamit, do três tipos de empresas.
Uhum.
E, de certa forma, parece-me que ficou assim um bocado, pelo menos parece-me a mim, a ideia de que trabalhar numa empresa grande pode não ser tão fixe inicialmente. E eu queria contestar um bocado isso.
Uhum.
Por experiência de conhecer gente que começou por empresas grandes, oferecer uma tecnologia muito específica ou tudo não é necessariamente o caso. Ou seja, tu podes ir para uma empresa grande, tipo, sei lá, a Farfetch, que é que podes calhar em equipas, trabalhar com tecnologias recentes e modernas e impecável mesmo, e vais crescer e evoluir.
Uhum.
Só queria realçar que acho que não é negativo necessariamente uma empresa grande para começo.
Concordo.
Eu acho, o que eu queria dizer era que uma empresa grande vai ter dinâmicas diferentes, sempre, de uma startup. Tu numa startup, quer queiras, quer não queiras, vais ter que ser pau para toda a obra. Vais ter que fazer tudo, desde entrei para ser front-ender e depois estou a passar faturas, sei lá, pode acontecer tudo, não é?
Esperemos que não.
Pode acontecer tudo porque vai ser, em princípio, uma empresa com muito pouca gente, que toda a gente vai ter que fazer um bocadinho de tudo. E acaba por dar esse tipo de experiência. Numa empresa maior, tu vais, em princípio, entras para uma equipa que já existe, vais estar mais amparado a nível daquilo que podes fazer, vais estar a trabalhar com ambientes muito mais estruturado já, ou seja, não vai estar a criar um mapa do zero. Em princípio, pode acontecer, podem ter uma spin-off ou qualquer coisa assim, mas à partida tem sistemas de monitoring, deployment, tá tudo já feito, e tu vais trabalhar ali dentro, e não quer dizer que não aprendas coisas, aprendes coisas valiosas e aprendes coisas diferentes, eu acho, e aprendes assim mais coisas mais específicas e aprendes outra coisa que pode ou não ser importante e que se calhar entra um bocadinho na razão pela qual eu não sou tão fã de empresas grandes, mas aprendes também sobre como é que se chama? As dinâmicas de escritório, né? Mesmo no modelo remote começas a aprender o que é ter um manager, o manager tem outro manager, como é que tu tens que fazer para subir na carreira, tens um plano de subir a carreira bastante definido, o que algumas pessoas preferem, mas tu sabes exatamente o que é que tens que fazer para subir na tua carreira, enquanto numa startup, na maior parte das startups, em que estamos a falar de startups, estamos a falar de 10 a 15 pessoas, não estamos a falar de startups tipo Slack com 2 mil pessoas, porque também se chama, isso para mim não é uma startup, né? Estamos a falar de startups mesmo pequenas. Acho que são coisas diferentes e eu pessoalmente aconselharia sempre, mas isto é o meu bias, a começar por uma startup e experimentar um bocado de tudo. E tens que desenrascar e depois vês o que é que gostas e não gostas e depois vais à tua vida. Mas é perfeitamente válido o contrário.
Sim. Por acaso, até apontei aqui que isto pode ser um tópico interessante para uma futura conversa.
Sim, porque aqui outro tópico que nem estamos a falar, porque nós estamos a falar só de a nível cultural e desenvolvimento intelectual e de skills. Porque há outra coisa perfeitamente válida que acontece muito nos Estados Unidos, como estavas a falar há bocado, que é tipo... Facebooks e Googles desta vida e Netflix, que pagam muito bem e há malta que sai da universidade ou pouco mais e que vai usa os seus ali entre os 20 e os 30 anos para fazer muito dinheiro e depois poder fazer o que lhes apetecer. Isto também é perfeitamente válido. Eu vou para o Facebook, eu conheço muita gente que foi para o Facebook, está a trabalhar no Facebook ou estou a trabalhar na Google com esse intuito. Não estou particularmente interessado no que estou aqui a fazer, não estou a aprender particularmente nada de interessante, mas estou a ganhar dinheiro e quando sair, depois faço o que me apetecer. E ter liberdade financeira também não é mau.
Eu já não posso, já passei os 30, mas
Não,
se
também.
soubesse.
Já aconteceu.
Acima de tudo, lembrem-se, nenhuma empresa é a última bolacha do pacote. Há sempre mais pessoas interessantes para conhecer, mais pratos fixos para fazer taco, maiores, mais pequenos, formas diferentes. Pá, se há uma coisa correr mal, troquem. Normalmente vai correr bem.
Gostei. Acho que marca aqui um bom fim de conversa. Foi giro. Espero que os ouvintes que chegaram até aqui ao fim tenham tirado algumas notas e algumas dicas. E as empresas, se quiserem perceber melhor como é que nós fazemos nossa visual, também estejam à vontade para contactar. O e-mail é justo@savisual.co.
Do not reply, grupo 8.
Do not reply at savisual.com.
Não, mas existem vários contactos na Savisual. Estejam à vontade. Pronto, é isso, Malta. Olha, obrigado. Falamos em breve. Portem-se bem.
Tchauzinho.
Tchau, tchau.
Tchau.